Estava aqui na comissão técnica do Léo Condé e já se foi também com ele. O Ceará que hoje, saindo aqui um pouco do futebol de campo, viu, César Luiz? Porque a fofoca é grande. Tem muita gente falando, tem o William Machado, zagueiro, que pode ir pro Vasco, ou pelo menos o Vasco sondou o jogador. O Fabiano Souza, lateral direito, que não vai ficar no Ceará, deve ir pro Bahia. Aí N situações. Tem também os jogadores que já saíram, além dos três da comissão técnica, já saíram também o Gabriel Lacerda, zagueiro, que vai disputar pelo Londrina Série B, vai ser adversário do Ceará. Já saiu também Ayron, que vai disputar pelo futebol paranaense e vai jogar pelo Operário de Ponta Grossa, vai ser adversário do Ceará também. E o goleiro Fernando Miguel, que já acertou sua ida lá pro Guarani de Campinas, vai ser jogador da Série C. E só para finalizar aqui, César, dizer o seguinte, que hoje, 7:30 da noite, tem voleibol feminino, tem o Ceará Vôlei jogando contra o Flamengo pela Superliga B, 7:30 da noite no AS de Borba, R$20 a inteira, 10 a meia. Se você é sócio, não paga, faz só o seu check-in e vai lá dar esse apoio a essa turma toda, a mulherada do voleibol do Ceará. E só mandando aqui um abraço especial para o casal bom e amigo Dona Liduína, seu Mesquita. Hoje eles estão aí com um menu surpresa, eu não vou poder passar lá. Seu Mesquita, Dona Liduína, ali na rua Iguape 402, forte abraço, sempre ligadinho na Assunção. Um feliz final de semana, Cezão, um abraço. Segunda-feira, César, tem a nossa confraternização, você também está convidado, apareça por lá. Tony Mota com notícias do Ceará.
Valeu, 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 com certeza estarei marcando presença na segunda-feira. Valeu, garoto, valeu, valeu, valeu. São 11:55, tô confundindo com Ronda, viu, Alex Oliveira? É 11:55. Aluísio Lima, o que é que você tem do Fortaleza aí? Confere pra mim, Aluísio, bom dia mais uma vez.
Bom dia, César, bom dia, ouvintes, não é tempo de bola. Chegando aí com as notícias da equipe do Tricolor de Aço, ontem o Fortaleza, em menos de 24 horas, já confirmava a contratação do novo treinador, já que não houve um acerto com o Palermo. Então a SAF do Fortaleza, tendo à frente Marcelo Paz, foi em cima do Thiago, no caso aí do Thiago Carpini. Ele que já veio estar em Fortaleza, chegou ontem, vem para... Claro, não vai começar o trabalho agora, que todos estão de férias. Ele veio para dar uma olhada no Fortaleza, conversar com a direção do clube, ver o que é que tem em termos de atletas, aqueles atletas que a direção não quer mais permanecer com eles. Ele vai também fazer, claro, a sua avaliação também dos atletas e ver como é que vai ser necessário contratações e algumas coisas aí que ele deseja. Cada um tem o seu modo de trabalhar, alguma coisa que lá no PC esteja faltando, aquilo que ele gosta de trabalhar, com aquele setor, aquelas coisas. Então pode ser que isso aí venha a acontecer. E ele começou em 2019 na equipe do Guarani, duas temporadas, no Oeste uma, no Inter de Limeira uma, Santo André, Ferroviária, Água Santa, aí onde ele foi, hein, menino? Aí onde ele foi, fez um espetáculo de trabalho lá, invicto no Campeonato Paulista. Aí depois ele foi para o Juventude, veio para a equipe do São Paulo, Vitória por dois anos agora, 2004-2005, Juventude e aqui em Fortaleza, no Fortaleza. Portanto, esse é o balanço aí deste jovem atleta do Tricolor de Aço. E ele tem, qual é o elenco que ele tem aqui no momento que ele está avaliando? O momento é esse. Os goleiros, o João Ricardo, o Breno Fraga, melhor dizendo, no caso aí o Magrão, o Wellington Leite e Vinícius Silvestre. Os laterais direito, Tinga e Eros Mancuso. Os zagueiros, Gaston Ávila, Marcelo Benevenuto, o Kusevic, o Cristóvão, Emanuel Brites e Lucas Gazal. Os laterais, o Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e o Everson. Detalhe, esses três aqui da esquerda, lateral esquerdo, todos estão terminando o contrato agora no final do ano. Os volantes. E Ricardo Lopes. E ainda tem o Breno, o Adam Barreiro, José Herrera e o Kaique. Portanto, César, é o que nós temos, a nossa primeira participação, prometendo voltar daqui a pouquinho, se Deus quiser.
Valeu, garoto, valeu Aloysio Lima. São exatamente 11:59 em Fortaleza. É fim de papo, é mais um programa, é tempo de bola. Muito obrigado a todos vocês, aproveitem o resto do final de semana. Eu volto aqui na Assunção na segunda-feira, às 9:35, no Ronda 620, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos e até segunda. Valeu, Alex Oliveira, tchau!
O vinho São Francisco, que você já conhece, está de cara nova. A Bebidas Asa Branca, em comemoração aos seus 40 anos, lança um novo vinho São Francisco. Nova embalagem, novo sabor e a qualidade que você já conhece. Com 40 anos de experiência, sabemos exatamente o que você gosta. Então experimente e viva bons momentos com o novo vinho São Francisco. Na praia, na balada, na piscina, com os amigos, todo momento combina com o São Francisco gelado. Faltou animação? São Francisco gelado na mão.
Se você torce pelo Ceará ou Fortaleza, não faz mal, mas no carro só pode ser Pardal. Pardal é na Autopeças Padre Cícero.
A sorte está em todo lugar, basta você procurar num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai.
Bem-vindos à primeira extração de hoje da Loteria dos Sonhos. Agora é meio-dia, estamos ao vivo aqui na TV Jangadeiro e também no canal Loteste Loterias no YouTube. Hoje é sábado, dia 13 de dezembro, e é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Vou começar mostrando a nossa mesa expositora com os números da sorte. Confira agora a Evelyn e a Nicole vão colocar as bolinhas nos globos. Mas antes do sorteio, vamos falar de Totolec Show, porque amanhã é dia e nessa semana são mais de 330 mil reais em prêmios. Só no primeiro prêmio tem um Onix Plus LT Sedan Zero, no valor de 100 mil reais, mais 100 mil e mais 30 mil do prêmio extra, se você tiver mais de uma cartela selada no seu nome. Agora eu mudo de assunto para falar diretamente com os nossos vendedores aqui da Loteria dos Sonhos, é porque vem aí a comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. No próximo dia 23, durante a extração da noite, vamos fazer o sorteio de uma data, entre 8 e 23 de dezembro. Essa data vai servir de referência para sua comissão extra. Se a data sorteada for o dia 15 de dezembro e nesse dia você tiver obtido R$200 de comissão, você vai receber mais R$200 de comissão extra de Natal. É uma ótima notícia, portanto, boas vendas aí nesse fim de ano. Agora sim, vamos para o nosso sorteio. Primeira extração, boa sorte para você que apostou. Chegando a primeira bolinha de número 9, é o nono prêmio para começar. E o resultado já vai aparecer aí na tela. 0893, 0893. Estamos só começando. Mais uma bola chegando de número 5. É o quinto prêmio. Fez a fezinha? Então confira os números. Estão subindo agora. 68, 62, 68, 62. Uma ótima tarde para vocês. Bem-vindos. Mais uma bola chegando de número 2. É o segundo prêmio. Primeira extração ao vivo, resultado 71,99, 71,99, muito obrigado pela sua aposta, mais uma bola que chega de número 10, décimo prêmio, primeira extração, resultado na tela 59,87, 59,87, vamos em frente, chegando agora a bolinha de número 1. É o primeiro prêmio da primeira extração, Se você apostou, confira agora o resultado. 67-66. 67-66. Vamos em frente? Chegando agora mais uma bola. Número 8 agora. Se você fez a fezinha no oitavo prêmio, é hora de conferir o resultado. Eu tô torcendo por você. 75-51. 75-51. Ótima tarde. Mais uma chegando. Número 3. Terceiro prêmio da primeira extração. Resultado já vai aparecer agora. 3900. 3900. Tem mais chances. Vamos em frente. Loteria dos Sonhos ao vivo. Bolinha de número 7. Sétimo prêmio. Vamos conferir os números. Agora, 7904. 7904. Tem mais duas chances ainda. Eu tô torcendo por você. Bolinha de número 6. Sexto prêmio. Vamos conferir agora. Resultado na tela. 9982. 9982. E para fechar a primeira extração de hoje, tá chegando agora a bolinha de número 4. Com o quarto prêmio. Se você apostou, é hora do resultado. Vamos lá. 2107. 2107. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui na TV Jangadeiro e no canal Lotesse Loterias no YouTube. Acesse lotesse.com.br, no Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. Agora, 12:04, próxima extração logo mais, por volta das 13:55 ao vivo. Uma ótima tarde para vocês e até lá!
A sorte está em todo lugar, estamos a procurar, num bilhete, numa placa.
Cícero, especialista em autopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Como lidar quintavo.
Todo sábado, de 13 às 14 horas. Programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro e Roberto Pires. Entrevistas, política, economia e setor imobiliário são destaques do programa Ceará em Evidência, com Alberto Pinheiro e Roberto Pires. Produção de Samanta Pinheiro. Todo sábado, de 13 às 14 horas.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Forte motor, começa agora pela Rádio Bandeirantes, mais um Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme e nós vamos juntos até a uma da tarde com muita informação sobre o mundo da velocidade. Acompanhe a gente pelo rádio em FM 90.9 e FM estendida 86.3. Também pelo aplicativo Bandplay e pelo YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem está aqui comigo, como sempre, é Fred Sabino, editor executivo de automobilismo do grupo Bandeirantes de Comunicação. Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Regi. Boa tarde, amigos do Bandeirada. Estamos aqui em Interlagos, né? Final da Stock Car Pro Series, Gaetano de Mauro ou Felipe Fraga. Quem leva esse título, hein? Vamos ver.
Então fique com a gente, porque no programa de hoje vamos conversar com os dois candidatos ao título da Stock Car Pro Series, Felipe Fraga e Gaetano de Mauro. Ainda falando sobre Stock Car, vamos receber o tricampeão Gabriel Casagrande. Vamos também analisar o resultado do E-Prix de São Paulo pela Fórmula E e conversar com os pilotos brasileiros Luca de Grassi e Felipe Drugovich. A Copa Truck
também é assunto no programa de hoje. Vamos ver como foi a decisão que coroou Felipe Jafone campeão mais uma vez. E vamos também discutir como foi a decisão do título da Fórmula 1 conquistado por Lando Norris. Tudo isso agora aqui no Bandeirada. No
Bandeirada. Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade.
Esporte a motor é aqui. Bandeirada. Rádio Bandeirantes.
Momento Stock Car, ArcelorMittal.
Chegou a hora da decisão da Stock Car Pro Series. Felipe Fraga e Gaetano de Mauro disputam o título na última etapa da temporada em Interlagos. Os dois pilotos da Eurofarma RC dominaram o campeonato desde o começo e juntos venceram 6 provas, com 4 vitórias para Gaetano e 2 para Fraga. A liderança é de Fraga, que tem 856 pontos contra 742 de Gaetano. Nelsinho Piquet, Arthur Leiste e Guilherme Salas completam os 5 primeiros no campeonato, mas não têm mais chances de título. Interlagos recebeu apenas uma corrida neste ano, na abertura da temporada, e a vitória ficou com Fraga, com Gaetano de Mauro em segundo.
Pit Stop ArcelorMittal.
Então, Fred, domínio total, né, da equipe do Meinha, né, para variar, né, é o maior vencedor de campeonatos aí da história da Stock Car, e com o Felipe Fraga e Gaetano de Mauro disputando aí o título, com mais chance para o Felipe Fraga, embora seja o Gaetano quem tenha vencido mais corridas.
É, Regi, o domínio da Eurofarma RC desde o começo. Foi a equipe que conseguiu desde a primeira etapa ter mais confiabilidade no seu conjunto. É lógico que muitas coisas aconteceram nessa temporada em termos do relativos ao novo carro, muitas quebras, a gente discutiu isso durante o ano inteiro, mas a Eurofarma desde o começo conseguiu lidar melhor com isso em relação às outras equipes. A partir do meio da temporada, a confiabilidade melhorou para a maioria das outras equipes, mas como a Eurofarma já tinha construído essa gordura, ela fica nessa disputa pelo título entre do Mauro na prova sprint, mas eu acredito realmente que o campeonato seja decidido amanhã.
E você está falando de outsiders, é bom lembrar que o Nelsinho Piquet vem de grandes resultados. Ele tem 666 pontos, não está na briga mais, mas vem de grandes resultados, inclusive vencendo lá na reinauguração do Autódromo de Brasília, ele que é de Brasília. Também o Arthur Leiste e o Guilherme Salas. E o Gabriel Casagrande também não tão distante, 626 pontos.
É, o Casagrande, inclusive, que vai ser o entrevistado aqui do Bandeirado de hoje, o Casagrande teve muitos problemas na primeira parte do campeonato. Diria eu que foi um dos pilotos mais atingidos aí pelas dificuldades que aconteceram, principalmente na parte eletrônica, na parte do motor. Mas quando a equipe conseguiu resolver esses problemas, ou pararam de acontecer esses problemas, ele voltou a ganhar a corrida, voltou a mostrar a velha forma. Fato é que a gente espera um grande fim de semana aqui em Interlagos, que vença o melhor, e eu aposto que
chegou, eu acredito que foi um ano muito bom pra gente. Eu tive bastante performance o ano inteiro. Eu acho que foi a melhor média de qualifying do ano, foi minha.
decisão.
Tem coisas que fogem do nosso controle e acabou escapando ali bons pontos para a gente em momentos importantes, largando na frente. Mas não é só um ano, então isso vai... eu tenho certeza que tem muitos anos ainda pela frente para a gente mostrar todo o nosso potencial. Eu vou chegar lá ainda, como eu falei, batalhando e eu acho que dentro de casa aqui a gente tem que somente aproveitar e curtir, porque foi um ano muito bem feito para a Eurofarma. A gente é campeão de equipe, então mostra como forte foi o nosso time durante o ano inteiro.
E a relação com o Fraga, a gente sabe que vocês se dão muito bem, e eu falando agora com o Fraga, ele falou, uma das coisas boas de ter o Gaetano como companheiro de equipe é que ele me joga lá pra cima, porque o cara tá sempre lá em cima, é um piloto, ele sempre fala nas entrevistas o quanto que você é rápido. Então eu quero saber a sua visão de piloto para piloto sobre o seu companheiro de equipe, principalmente nesse momento, né, os dois na briga pelo título.
Ah, eu acho, cara, eu admiro muito o Fraga desde sempre, né? A gente sabe que ele, pelo título que ele teve, com a idade que ele teve, toda a história dele na categoria, também fora, tudo que ele conquistou, a gente sabe que ele é um piloto muito bom e poder ter essa comparação no primeiro ano meu, já lado a lado com ele, assim, foi muito legal. Eu acho que um fica puxando o outro, tem dias que um tá, acorda mais inspirado, um pouco melhor, e isso é legal porque sempre te cutuca, né, um lado ou outro, então puxa muito, como você falou, acho que ter um companheiro nível muito alto te deixa com mais vontade, mais sangue no olho, e quando você entra na pista você tem que ser o mais perfeito possível para poder estar à frente. Então, com certeza é muito bom ter um piloto como o Fraga e é legal que a gente junto consegue evoluir bastante.
E como que é uma corrida que o seu foco é apenas um adversário? Tem um monte de gente em volta, né? Mas o foco, a corrida é contra esse cara. Como a guiada, o foco, o preparo, como que é isso?
Ah, é igual, na verdade. A gente corre pensando na primeira colocação. Essa é a verdade. Agora não tem muito o que fazer. Então, meu foco é fazer a pole, tentar ganhar as duas corridas e ver qual é o cenário final. Mas não é, o foco em si é a quantidade de pontos, é o que eu posso fazer, dar o meu melhor, entregar o meu melhor para a equipe, para a Eurofarma, para tudo. E o que é para ser vai acabar acontecendo, então a pessoa em si não muda, e sim o que a gente pode alcançar como o que a gente tem que fazer no final de semana.
E além de toda essa preparação pré-corrida, o que você faz para dar uma relaxada, para esquecer um pouco tudo isso? Vai falar que você anda de kart, né?
Eu ando de simulador, eu ando de carro de novo. Essa semana eu tô aqui em Brasília de novo, correndo. Tá fazendo aquilo que eu amo. Acho que isso é o que mais conforta meu coração e me dá mais energia para poder ir para a final e acelerar muito.
Já o vice-líder Gaetano de Mauro é o maior vencedor da temporada, com 4 vitórias. Mas ele corre atrás dos pontos que Fraga já somou. O piloto de 28 anos está satisfeito com o desempenho no campeonato, mas sabe que para ser campeão vai precisar de um grande fim de semana em Interlagos. Gaetano também falou com o repórter Thiago Faiani depois da rodada.
Não consegui passar porque não dá pra, né, dar um enfiadão ali e jogar tudo fora. Então eu tive que ter muita paciência. No pit daí a minha equipe fez um trabalho incrível. Ganhei a posição nos boxes. Então agradecer a minha equipe, a Eurofarma, que sem eles hoje...
dia, na tua preparação, no teu papo com a equipe, até na relação com o Gaetano ali, né? O que muda para essa decisão?
Ah, não vai... A corrida é corrida. É porque a disputa era com ele. Nas últimas duas, três corridas a gente já tinha um gap bom, apesar de faltar muito ainda. Mas é isso, desde o começo do ano, sinceramente, eu falei, cara, se eu for pra briga desse campeonato, eu tenho certeza que vai ser com o Gaetano. Pelo menos ele vai ser um dos, porque ele é um piloto muito rápido. É, a gente viu ele performando esse ano. Só que do outro lado é muito bom ter um companheiro assim. Eu tive outros companheiros desse nível, tipo o Marcos Gomes em 2016. E é legal, sabe? Porque é um cara que te puxa pra cima. Quando você tem um companheiro de equipe que não é rápido, você sempre tá na frente dele, tá tudo bem. Mas com o Gaetano eu sei que se eu vacilar, ele vai fazer pole e eu vou ficar lá atrás. Então eu tenho que trabalhar muito.
Valeu, parabéns e boa sorte no próximo fim de semana em Interlagos.
Bora, falta pouco. Vamos embora.
ArcelorMittal, a líder em aços do Brasil. Bandeirada.
Falando sobre Stock Car, nós recebemos aqui como convidado o tricampeão Gabriel Casagrande, que faz a última etapa da temporada nesse fim de semana em Interlagos. Gabriel, dessa vez, não está na briga pelo título, mas sem dúvida vai estar na briga pela vitória nesse fim de semana em Interlagos. Gabriel, boa tarde. É uma temporada muito complicada para muitos pilotos. Você, pelo menos no segundo semestre, conseguiu ter uma confiabilidade maior do seu conjunto e conseguiu vencer corridas e tudo, mas dessa vez não está na briga pelo título. De qualquer maneira, Gabriel, um ano de muito trabalho e muito aprendizado, né, Gabriel? Boa tarde.
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos ouvem aí no Bandeirada. Realmente foi um ano sofrido, né? Um ano que ainda não acabou, mas foi um ano bem complicado. Como você falou, diversos pilotos sofrendo com problemas mecânicos nos carros. Por ser o primeiro ano de um projeto novo, não dá para dizer que a gente esperava, né? Mas, na verdade, a gente não esperava tantos problemas como a gente teve. E, de minha parte, foram 21 corridas até agora, 7 falhas mecânicas, um terço do campeonato sem ter condições de disputar. Então, fica bem complicado, realmente, de brigar na parte da frente da tabela. Eu, até a última corrida, tinha aparecido aí em terceiro na classificação do campeonato. Tinha ficado bem surpreso com isso. O que mostra que realmente muitos pilotos estão sofrendo e, infelizmente, é isso que definiu o que foi o campeão nesse ano. Mas faz parte, a gente vai seguir trabalhando, tem mais uma corrida para a gente ainda tentar ter um alento nessa temporada para chegar muito mais forte aí na temporada que vem.
Ô Gabriel, falando sobre o novo carro da Stock Car, né? Por tudo que eu conversei com todos os pilotos ao longo dessa temporada, com você inclusive, em termos de pilotagem, sem dúvida, 130, o carro deu um, né, salto para frente.
135 pontos em jogo ainda. 137 com a pole, então não acabou. O jogo ele é longo e só acaba quando termina.
Mas digamos assim, o adversário é o Gaetano. Não tem mais outra preocupação. É focar no rival barra companheiro, mas muda um pouco a sua corrida, não muda?
Ah, muda, na verdade, desde que eu entrei na liderança, eu fico marcando ele, né, quando eu tô uma posição na frente dele, eu já corro uma corrida mais safe ali, eu não preciso ir buscar tanto, porque a disputa era com ele, nas últimas duas, três corridas a gente já tinha um gap bom, apesar de faltar muito ainda, mas é isso, desde o começo do ano, sinceramente, eu falei, cara, se eu for pra briga desse campeonato, eu tenho certeza que vai ser com o Gaetano. Pelo menos ele vai ser um dos, porque ele é um piloto muito rápido. A gente viu ele performando esse ano. Só que do outro lado é muito bom ter um companheiro.
Recebemos aqui como convidado o tricampeão Gabriel Casagrande, que faz a última etapa da temporada nesse fim de semana em Interlagos. Gabriel, dessa vez, não está na briga pelo título, mas sem dúvida vai estar na briga pela vitória nesse fim de semana em Interlagos. Gabriel, boa tarde.
Parte, sete falhas mecânicas, um terço do campeonato sem ter condições de disputar, então fica bem complicado realmente de brigar na parte da frente. Chegar muito mais forte aí na temporada que vem.
Ô Gabriel, falando sobre o novo carro da Stock Car, né? Por tudo que eu conversei com todos os pilotos ao longo dessa temporada, com você inclusive.
Sim, eu acho que foi uma decisão acertada, não somente por ser um motor V8, mas sim por ver que foram por um caminho errado e agora estão voltando para aquele caminho que funcionava, que é o que o público tanto... Esses para que a gente tenha um campeonato mais equilibrado, um campeonato que não seja decidido...
entre jornalistas, entre pilotos, tudo mais, que o então sempre pode e buscar o treino seguinte, a corrida seguinte diante de um cenário tão difícil.
O sentimento quando coisas assim acontecem é de uma frustração muito grande, porque você se prepara durante muito tempo. O que eu vivo hoje é um resultado de toda a preparação de toda a minha carreira, então eu acho que não somente sendo piloto, mas em qualquer coisa que você for fazer na vida, o que você é hoje é resultado de tudo que você fez no seu passado, então é uma preparação muito longa, muito árdua, de muita dedicação para você chegar e ter o seu trabalho. Eu não digo que é uma sabotagem, mas de certa forma você não tem a condição de disputar lá na frente por circunstâncias que estão fora do seu controle e do controle da equipe. Então é muito, muito complicado de lidar, e a única coisa que nos mantém com vontade de você seguir se dedicando, seguir se esforçando, é que eu já tive situações na carreira em que os resultados não apareciam e soube dar a volta por cima simplesmente continuando a preparação, continuando nessa insistência de fazer o trabalho da maneira correta, que uma hora a sorte vai sorrir. Então, eu falo por mim, mas eu imagino que os outros pilotos que também sofreram com isso pensam dessa forma, porque a gente sabe que tudo é fase. O problema, ele está aí, você tem que aprender com o erro para que ele não volte a acontecer. Eu acho que o que a gente acabou de falar sobre a volta dos motores V8 é basicamente essa leitura. Então, os pilotos que sofreram muito nesse ano, com certeza eles pensam dessa maneira, que talvez no ano que vem não sofram tanto, e se continuarem sofrendo, com certeza em algum momento do futuro a gente vai parar de sofrer. Nenhum sofrimento é eterno, acho que é isso que serve de alento pra gente.
Sem dúvida, nada é eterno, mas ô Gabriel, como que tem sido essa temporada para você e para tua equipe Amatês Vogel, porque vocês já estão com uma parceria já de alguns anos, muito vitoriosa, e vocês conseguiram trabalhar bastante a ponto de voltar a vencer ainda nesse ano. apesar das dificuldades. Como é que tem sido os bastidores da equipe? O que, que vocês mais detectaram ao longo da temporada que poderia ser melhorado, que foi melhorado?
Na verdade, desde o início do ano a gente vem trabalhando para evoluir o nosso carro nos aspectos que dizem respeito à nossa responsabilidade. Isso seria sobre o setup do carro em relação ao equilíbrio dele, que são coisas que a equipe mesmo toma decisões e a equipe que cuida do equipamento. E a gente sempre esteve bem quando o carro funcionou. Isso é uma coisa que é legal até de falar, porque a nossa média de classificação ela é muito boa. Se ela não é a melhor, ela está entre as três melhores do ano, mas a gente sofreu muito com as quebras dos componentes que vêm, que nos são fornecidos pela categoria. Então, é uma coisa que nos deixa com certeza muito frustrados, mas que nos une muito, porque todo mundo se dedicando ao máximo e tendo aquele pensamento de que quando nós não tivéssemos esses problemas, que eram problemas crônicos lá no início do ano, a gente ia com certeza atingir o resultado. Então, a cada etapa nós estávamos evoluindo o nosso carro no que dizia respeito às nossas responsabilidades, e quando o carro parou de dar problema, isso foi depois da metade do ano, a gente conseguiu realmente engatar uma sequência muito boa de resultados, chegamos a figurar de novo no pódio, a ganhar corrida. Então a minha confiança na equipe, eu acho que a confiança deles em mim, ela nunca mudou e ela só aumenta, porque esses problemas com certeza nos uniram ainda mais, e a gente está com muita vontade de voltar a figurar entre os primeiros do campeonato. A gente sabe que depende de outras coisas, mas a nossa parte a gente fez e vai continuar fazendo.
Ô Gabriel, você continua fazendo sua parte não só na Stock Car, mas em outras categorias como a NASCAR. Inclusive, no último fim de semana, você conquistou uma grande vitória. Eu queria que você falasse um pouco.
Mais fraco, que nos dá a possibilidade de você guiar de uma forma diferente.